Sobre Timor, um fogo fino paira, alastra, crepita quando da terra se aproxima. Assim escrevia em 1947 o despojado poeta, etnógrafo, civicultor, meteorologista Rui Sinati, em declaração de encantamento pelas pessoas, habitantes, pela natureza, pela ilha de Timor. Mas, 8 anos depois, ao partir, em 55, Sinati exprimia, amargurado, a dor pelo desprezo, pela ignorância do distante e negligente regime colonial português, pela cultura timorense e pela sabedoria com que esta tinha desenvolvido o equilíbrio com a natureza. Estão a destruir este ecossistema da pessoa humana e da natureza, clamava em 55 Rui Sinati ao deixar a ilha com o poema Morte em Timor, a dizer-nos: lágrimas são a chuva que nos molha a vida inteira. 20 anos depois, 1975, Timor passou da negligência da administração colonial portuguesa para a atrocidade da potência ocupante Indonésia. Nesse tempo, 74-75, alguns líderes do povo Mauber, o povo de Timor, sentiram lá na distância os calores da Revolução Portuguesa do 25 de Abril. Avançaram sob a bandeira da Fretilin para a ambição de independência, declarada em 28 de novembro de 75. Durou apenas 10 dias, porque em 7 de dezembro a Indonésia esmagaria a ambição de liberdade do povo de Timor, invadiu Timor com um grande poderio militar e a repressão associada invocou como pretexto parar lutas entre grupos timorenses rivais. A invasão, que se prolongou por 24 anos, é um episódio brutal que a comunidade internacional nunca validou, mas que beneficiou de complacências. Era o ano 75, o ano da derrota final dos Estados Unidos da América no Vietnã. A Fretilin tinha a etiqueta dos comunismos do Pacífico e assim Washington fechou os olhos à ilegal invasão indonésia de Timor, contestada, mas com um cínico pragmatismo por outra potência regional, a Austrália. Portugal demorou a despertar para este caso de Timor-Leste, mas a vontade de espiar pecados coloniais, purgar culpas, reparar erros, acabou por impor-se. Em 86, Mário Soares, eleito presidente da República em Portugal, passou a reclamar em todos os discursos internacionais o direito do povo timorense à autodeterminação. Foi depois seguido nesta firmeza por dois ativos ministros dos negócios estrangeiros, Durão Barroso e Jaime Gama. Lembro-me de acompanhar em maio de 99, 24 anos depois da invasão indonésia, 24 anos de atrocidade para o povo de Timor, acompanhar na sede da ONU em Nova Iorque mais uma das várias rondas negociais Portugal-Indonésia. Já à noite alta, o ministro indonésio Ali Alatas deixou a sala de reunião, depois o ministro português Jaime Gama abriu a porta e, por uma vez, sem esconder o entusiasmo, declarou: a Indonésia aceita que o povo de Timor seja consultado sobre o seu destino. Houve referendo, foi em agosto desse ano 99. Os timorenses, apesar de submetidos por 24 anos à ocupação indonésia, conservaram o sentimento de identidade, a língua tetum, alguma ligação à portuguesa, que entrava em Timor todos os dias através da rádio, e, sobretudo, conservaram a vontade de independência e autogoverno. E assim votaram de modo maciço pela independência. Seguiram-se semanas de terror, desencadeado por milícias orquestradas por gente brutal do ocupante indonésio. Ao fim de uma semana de atrocidade, em 7 de setembro de 99, o então Nobel da Literatura José Saramago escrevia indignado para jornais do meio mundo: que importa ao mundo que eu me sinta humilhado e ofendido, que importa ao mundo que eu esteja a chorar lágrimas de impotência perante a indignação infame de um crime infame que está em curso. Se esta desgraçada humanidade não impõe à Indonésia, em nome da moral, o acatamento imediato e incondicional da vontade do povo de Timor, pergunta-se o que é que se passa com o ser humano. As lideranças portuguesas de então, com Jorge Sampaio e António Guterres à cabeça e o povo mobilizado nas ruas, valentes, eficazes, houve pressão sobre o Conselho de Segurança da ONU, que uma semana depois, 15 de setembro, decidia por unanimidade o envio da INTERFET, Força Militar Internacional, para a estabilização de Timor. O terror sofrido pelo povo timorense naqueles dias e ao longo de 24 anos de ocupação podia finalmente começar a ser estancado, a construção do país independente podia começar. Mas para que a independência fosse possível, foi determinante o impacto das imagens de uma meia hora de barbárie. Há precisamente, faz hoje 30 anos, 12 de novembro, de 91, o massacre no cemitério de Santa Cruz, quando tropas indonésias dispararam à queima-roupa sobre uns 500 timorenses que iam em romagem à campa de um deles que tinha sido assassinado. Morreram ali 271 timorenses, outros mais nos dias seguintes. Um pormenor daquela vez, havia alguém que, ao filmar toda aquela atrocidade, abriu os olhos do mundo para a barbárie praticada pela Indonésia em Timor-Leste. Esse repórter é o britânico Max Tal e o episódio foi aqui evocado há duas semanas, 28 de outubro, quando um cancro levou a vida desse homem que, ao fazer romper corajosamente o muro de silêncio, abriu portas à independência de Timor-Leste. Lembro-me de ouvir esta expressão, abrir portas à independência de Timor, dita por Xanana Guzmão, abraçado a Jorge Sampaio, na tarde de 12 de fevereiro do ano 2000, diante de uma das sepulturas no cemitério de Santa Cruz, em Dili. Sabemos como o coração de Jorge Sampaio lhe chegava aos olhos, mas naqueles momentos Xanana também chorava convulsivamente.